Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magalu referente aos resultados trimestrais. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência, inglês ou português. Informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia no endereço ri.magazineluiza.com.br, onde já se encontra o release de resultados e a apresentação, ambos nas versões português e inglês. O link para a apresentação em inglês também está disponível no chat. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no link na parte de Q&A, na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta. Ao ser anunciado uma solicitação para ativar seu microfone, aparecerá na tela e então você deve ativar o microfone para seguir com a pergunta. As perguntas recebidas por escrito serão respondidas posteriormente pelo time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Fred Trajano, CEO do Magalu. Por favor, Fred, pode começar.
Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados referente ao terceiro tri de 2025. Estou aqui mais uma vez acompanhado de toda a diretoria executiva do Magalu e também dos heads e CEOs das nossas principais verticais, Magalu Pay, Kabum, Netshoes e Época, que todos eles estarão disponíveis aqui para responder as perguntas dos analistas aqui ao final da minha apresentação. Bom, eu queria começar falando um pouco, né, contextualizando o terceiro tri em cima do nosso ciclo estratégico. Estou completando aqui esse ano 25 anos de companhia, 10 anos de presidência. Nesses últimos 10 anos, a gente dividiu as nossas iniciativas estratégicas em dois grandes ciclos estratégicos. O primeiro, que foi de 2016 a 2020, foi o ciclo estratégico da digitalização da companhia. Naquele momento, em 2015, a gente tinha 10 bi de GMV. Era um ano de juros altos também, estava 14 naquele momento. Tinha 10 bi de GMV, 2 bi online, e a gente assumiu, né, eu com a minha diretoria executiva, o mandato de digitalizar a companhia, porque sabia que, principalmente, né, a parte bens duráveis iria migrar significativamente para o online, e a gente tinha um mandato de digitalizar a companhia nesse período. A gente considera que concluiu esse ciclo em 2020, que foi o último ano do ciclo da digitalização da companhia. Naquele momento, em 2020, a gente fechou 1.300 lojas, perdemos 50% do faturamento em março de 2020. E mesmo assim, naquele ano, a gente cresceu 50% e o online passou a representar aí 2/3 da nossa venda. A gente considera que naquele momento a gente conseguiu digitalizar a companhia e fazer esse ciclo de maneira bem-sucedida. O próximo ciclo, que é o que está terminando agora, é por isso que eu fiz todo esse contexto na abertura, é o ciclo da diversificação de resultados da companhia, de tornar o nosso resultado mais resiliente a fluxos macro, econômicos, principalmente mais resilientes à mudança nas taxas de juros, que a Selic do Brasil, ela é muito volátil, ela tem ciclos de alta, ciclos de baixa, e a gente precisava fazer isso. A gente tinha digitalizado a companhia, mas a gente não tinha ainda feito esse processo de diversificação de resultados, que a gente fez adotando uma estratégia de ecossistema, uma estratégia no qual a gente fez aquisições, diversificou categorias, principalmente diversificou muito linha de serviço, criamos uma Magalog, evoluímos muito a operação da nossa financeira Magalu Pay, vamos falar bastante sobre isso hoje. Lançamos e evoluímos bastante o Magalu Ads e também a Magalu Cloud, fora a diversificação de categorias que a gente já mencionou aqui. Dito isso, né, mesmo com juros a 15% nesse trimestre, nós apresentamos um resultado bem positivo, né? Chegamos aí mais um trimestre com uma rentabilidade alta, margem EBITDA de 7,9, 711 milhões de resultado de EBITDA. Voltamos ao patamar de rentabilidade, 21 milhões de reais de rentabilidade. Lembrando que oferecer rentabilidade para uma empresa que ainda tem uma parte significativa de participação em setores cíclicos, fazer 21 milhões de lucro nesse cenário é um resultado muito positivo, né? E reforça aí, e eu vou detalhar isso mais para frente, que as iniciativas no sentido de construção desse ecossistema de diversificação de resultados tem tornado, de fato, o nosso resultado mais resiliente. A empresa tem tido uma disciplina financeira e de caixa muito grande. E, finalmente, a geração de caixa, mais uma vez, um grande highlight do TRI. A gente teve uma boa dinâmica de capital de giro, geramos aí 535 milhões de caixa operacional nesse trimestre, com uma geração nos últimos 12 meses de 2,5 bi. Então, a empresa vem comunicando ao mercado que, nesse contexto de juros alto, o foco é em rentabilidade, preservação de margens, e esse tem sido a nossa execução de maneira extremamente disciplinada desde então. A gente, enfim, nesse contexto, acho que a empresa tem que tomar algumas decisões e fazer alguns trade-offs. É inevitável, né? Num contexto de um macro, no contexto que a gente está vivendo. E o nosso trade-off foi a gente desacelerou o nosso crescimento. Na verdade, se a gente olhar a nossa receita líquida desse trimestre, ela cresceu apenas 1% em relação ao ano passado. Mas, obviamente, por uma decisão nossa de só trabalhar em setores, categorias e vendas com margem de contribuição positiva. Se a gente encontrar algum cenário de margem de contribuição negativa, a gente opta por não, nesse trimestre, atacar, né, essa oportunidade de venda, e isso gerou um impacto nessa desaceleração da nossa venda, que eu acho que até está muito resiliente, dado o cenário, o contexto que a gente está vivendo. Né? A gente teve aí as lojas físicas ainda num contexto positivo, same-store sale de 5,2 nesse trimestre, mesmo a gente tendo um trimestre que a gente não teve, o veranico que a gente teve o ano passado, impactou uma parte importante do crescimento de linha branca no trimestre, ainda assim a gente cresceu 5,2. A gente tem um P ainda muito resiliente no online, né? Enfim, praticamente estável em relação ao ano passado. E o 3P, muito em função de que no 3P a gente tem uma participação muito grande de mercadorias de long tail e de tickets menores, que hoje estão sendo operadas no mercado com mais de contribuição negativa, frete grátis para tickets muito baixo. A gente optou por não jogar esse jogo, né? No 3P, o nosso foco está sendo crescer o fulfillment, que nesse trimestre bateu 28%, participação recorde, crescendo em relação aos 24% do ano passado. O nosso fulfillment é diferenciado, depois o Ricardo Garrido pode falar um pouco sobre ele. Então, nós estamos abrindo mão um pouco de vendas de mais contribuição negativa para focar naquelas onde a gente tem right to win, porque lembrando que o nosso fulfillment, diferente do fulfillment do mercado, ele tem a multicanalidade. Com a multicanalidade, a gente tem um custo de entrega menor no retirar a loja do 3P, e com isso eu consigo dar frete grátis sem ter prejuízo. Então, olhando sempre o unit economics positivo. Estamos fazendo uma decisão aqui que temporariamente vai afetar um pouco as vendas do canal, mas certamente quando a gente passar dessa fase de fazer o depara de envio parceiro para Magalu Entregas e Fulfillment by Magalu, a gente de fato vai estar crescendo com muito mais sustentabilidade de resultados e muito mais resiliência competitiva também. Pode passar? Acho que eu queria destacar agora o porquê que a gente está tendo e preservando margens positivas diante de um cenário tão duro, né? Competitivo. Acho que eu queria destacar aqui os investimentos todos que a gente fez nesse ciclo estratégico do ecossistema estão indo muito bem. Então, a Kabum, mais um trimestre de lucro, 11 milhões de lucro. A Netshoes teve um trimestre recorde, crescendo aí 12%, né, as suas vendas em relação ao ano passado, e apresentando um lucro líquido de 24 milhões no terceiro tri, um trimestre extraordinário, né? O Magalu tem performado muito bem nas suas subsidiárias e Época Cosméticos, mais um ano muito positivo. E eu queria destacar que esses três negócios vão ser extremamente beneficiados com a nova estratégia da companhia de aplicar multicanalidade para todos os negócios do grupo, que vai ser que eu vou deixar um pouco para o final para explicar, a nova o conceito de loja, que é a Galeria Magalu, que vai ter unidades físicas de todos esses negócios, potencializando ainda mais esse diferencial da multicanal, que é o que deixa o Magalu muito resiliente e, obviamente, vai deixar esses negócios mais resilientes também, porque além da operação online, Kabum, Netshoes e Época vão ter uma unidade física também com a Galeria Magalu. E a ideia é expandir isso para várias outras unidades do grupo também e até ampliar a expansão dessas unidades olhando para frente. Acho que essa multicanalidade vai ajudar ainda mais esse negócio que já estão operando muito bem. Pode passar, por favor. Outros negócios que a gente, né, tem evoluído bastante, eu queria destacar no nosso ecossistema, é o núcleo do Magalu Pay. O Jörg vai estar aqui para responder todas as suas perguntas. Nós tivemos mais um trimestre recorde da Luizacred, né, com 68 milhões de lucro líquido, crescimento em relação ao ano passado, e o NPL também caindo, muito positivo, muito estável. Agora está em 8, o NPL 90, uma queda em relação ao ano passado significativa. A gente tem provado aí que a nossa carteira é de muita qualidade e temos conseguido aí um resultado muito positivo na Luizacred, mas não é só a Luizacred. Nós evoluímos bastante aqui no consórcio. O consórcio já é um negócio de 10 bi de ativos sob gestão. Poucas pessoas falam sobre o consórcio Magalu, mas de fato ele é um negócio extremamente accretive para a companhia e o resultado líquido de 16 milhões. O consórcio é um negócio que vai bem com juros altos, né? Ele tende a estar mais competitivo e uma boa opção. Estamos indo muito bem também no aumento da penetração de serviços, tanto no online quanto no negócio. Crescemos e estamos batendo recordes de penetração de seguros no nosso negócio, que ajudou a nossa receita financeira, a receita de serviços do período. A receita de serviços ficou praticamente estável, né? Mesmo, né, com um pouquinho de queda aí de receita de take rate de 3P, isso foi mais do que compensado aí, por receita de seguro, né? E as receitas também do próximo slide que eu vou falar, que é as receitas da Magalog. Magalog tem crescido bastante aqui no nosso negócio. A gente abriu, criou uma empresa, compramos 5 empresas de logística, fizemos o spin-off da nossa área de logística do Magalu e juntamos todos esses negócios embaixo do guarda-chuva da Magalog, que é uma operadora logística que presta serviço para todas as empresas do grupo e do ecossistema, mas tem emprestado mais e mais serviço para clientes externos também. Está ganhando bastante market share como operador logístico. A gente adicionou 12 clientes só nesse último trimestre, clientes relevantes como Arezzo, Ikezak, C&A, vários clientes usando a Magalog. O nível de serviço da Magalog é altíssimo, mais de 95%, custos absolutamente competitivos. Então, isso e essa expansão para clientes externos ajuda a gente do ponto de vista de resultado também, mas também ajuda a gente a ter volume na logística para conseguir dar bons preços para o próprio ecossistema Magalu. Então é um ganha-ganha aqui e a gente tem ganhado vários prêmios do segmento. Realmente a Magalog tem tido um ano fantástico depois de abrir aí, enfim, depois da construção dela como operadora logística e depois a gente abrir o resultado para clientes externos. Pode passar, por favor? Passa mais um, por favor. E eu queria destacar, porque eu já falei do Fulfillment, então Fulfillment a gente ganhou. Eu queria destacar também as receitas de ads, né? O Magalu tem crescido significativamente nessa área, a gente cresceu 69% nesse trimestre. Também outra receita que ajudou lá a gente na manutenção da nossa receita, embora o impacto do GMV que eu já mencionei. A gente tem vários diferenciais, como tudo que a gente faz no Magalu, eu tenho ressaltado sempre a multicanalidade. E um deles é o fato de a gente estar habilitando 20 mil TVs que estão em exposição nas lojas para anúncios também. Então, hoje, quem anuncia na plataforma do Magalu Ads, além de poder anunciar, obviamente, em todos os canais digitais e todos os formatos, a gente tem formato de vídeo, formato de topo de funil, formato de post patrocinado. No nosso caso, a gente tem um diferencial em relação às ferramentas de mercado, que é o Out of Home, que é você poder fazer a divulgação também nas lojas. Inclusive, a loja nova já está, ela é concebida inteira para ter painéis de LED na loja inteira, para a gente poder estar fechando pacotes publicitários com as grandes marcas do mercado. A gente tem tido uma grande aceitação disso, tanto é que a gente teve não só o crescimento de receita, mas de base de anunciantes também. A base de anunciantes cresceu 103% grandes marcas e 44% a partir de sellers. Então a gente está crescendo tanto em grandes anunciantes quanto na nossa base de sellers também. Próximo slide. Eu queria destacar a Magalu Cloud. A gente atingiu 1.000 clientes aqui no último trimestre e já estamos conquistando os primeiros clientes que trazem alguns milhões de reais por ano. São pacotes de alguns milhões de reais por ano. Então saímos do universo só de micro e apenas para empresas grandes e estamos agora na véspera de fechar contratos grandes aí também com grandes corporações. Para isso, acho que eu queria o mais destacado da Magalu Cloud nesse trimestre é a gente conseguiu a certificação ISO 27001 nesse trimestre, uma certificação fundamental para que a gente possa participar de bids do poder público, né, que tanto carece aí de uma operação por causa de soberania nacional de dados, uma operação local. Então a gente comemorou bastante, esse certificado é muito difícil de conseguir, e também bids e grandes corporações, que a maioria das quais exige essa certificação. Então a Magalu Cloud já tem crescido, já é 50% do workloads do Magalu, já está ganhando clientes de perfil maior, ela agora também se qualifica para novos saltos aí no ano que vem com essa certificação. Tem outras ainda que a gente está para conseguir, mas enfim, comemoramos bastante que esse marco para Magalu Cloud. Pode passar? Bom, aí eu queria talvez aqui fazer bastante ênfase aí num dos grandes lançamentos do ano, que a gente acabou de fazer na semana passada, com bastante repercussão aí para nossa base de clientes e também fora dela. A gente lançou a primeira experiência de AI e-commerce completa do mundo. Magalu tem um enorme diferencial, que há 20 anos atrás a gente criou a Lu do Magalu, a nossa vendedora digital, que por sinal foi inspirada na fundadora do grupo, a Luiza Trajano, a melhor vendedora que já nasceu aqui no Brasil. E desde que a gente criou a Lu em 2004, o sonho é que ela pudesse fazer todas as atividades e ter o mesmo magnetismo, né, que a minha tia Luiza sempre teve, né, que foi a fundadora do grupo. E finalmente esse momento chegou, um sonho de décadas. Agora, graças a extremamente competente trabalho da nossa equipe de desenvolvimento e dos nossos parceiros que participaram desse projeto também, a gente lançou a primeira plataforma completa de AI. Tomamos a decisão de fazer exclusivamente no WhatsApp da Lu. A Lu tem, no total, quase 40 milhões de seguidores no Brasil. Ela é um fenômeno mundial, ganhou Gold Line em Cannes, faz propaganda para outras marcas do grupo. Então, realmente, ela é a personagem de AI mais conhecida do Brasil e do mundo. E ela tem vários canais, e um dos canais era o WhatsApp já. A gente já tinha 15 milhões de clientes habilitados, que recebiam mensagens da Lu, principalmente de tracking de mercadorias de pós-venda, regularmente. E é justamente para esses clientes e nessa base que a gente lançou essa experiência. E a nossa experiência é a primeira de AI e-commerce do mundo, porque ela é a primeira completa, que vai da consideração do produto até a compra, pagamento com cartão e Pix. E também todo o processo de pós-venda. Então, a Lu, ela te ensina em todo esse processo, né? Nós fizemos uma arquitetura muito robusta. O que a gente lançou essa semana não é beta, não é teste, não é uma iniciativa pequena em AI, é realmente uma plataforma multiagêntica, extremamente robusta, com arquitetura nova, né? Que até alguns nossos parceiros viram a arquitetura como essa pela primeira vez, agora multiagêntica. Ela é completa. E tem dado para a gente bastante, bastante reviews positivos aqui nas primeiras experiências. Já liberamos ela para vários analistas que estão aqui, depois podemos falar sobre ela, jornalistas também que fizeram as reportagens, influenciadores em geral, mas principalmente a gente está liberando para aqueles nossos clientes mais fiéis. Então hoje está liberado para 11 dos 15 milhões, a gente pretende crescer essa base para frente. E lembrando, uma experiência 100% AI e-commerce, 100% no app, 100% automatizada, né? É uma inovação de nível global que nos enche de orgulho, principalmente dado aí os primeiros reviews. Eu quero destacar, tem um vídeo aqui, eu queria mostrar um pouquinho para quem está acompanhando o call de como que funciona a experiência. Logo, logo a gente está liberando mais para todos aí. Próximo slide, por favor. Aqui a gente pode ver a Lu e alguns dos features que estão reservados. Ela conversa com o assistente, com a
Oi, Lu,
simpatia
aqui quem
dela. A
fala
gente
é a
treinou a
Luísa
Lu para estar
Trajano.
tão simpática como ela é nas redes sociais. Tem a multimodalidade, você pode mandar áudio, foto com imagem, ela reconhece absolutamente tudo, né? E com base numa pesquisa de conceito muito superior ao que eu acredito que é a experiência padrão hoje dos e-commerce, que é busca por keyword. Ela consegue recomendar o produto, você consegue fazer a compra, conversar, pedir mais contexto. Finalmente você consegue chegar no pagamento e no checkout, pagando atualmente com Pix e cartão. E ela, no caso que a gente lançou agora para 1 milhão de clientes, já tem o aplicativo, ela já sabe o teu cartão do aplicativo, ela já sabe o seu endereço de entrega também. E tudo isso é feito sem fricção, sem ter que sair desse ambiente. Acho que a gente realmente fez um desenvolvimento muito bacana. Depois, se vocês quiserem mais detalhes técnicos, o André Fatala está aqui para falar um pouco da arquitetura, escalabilidade, questões econômicas também, de UNIT econômicos, do ponto de vista de negócio, então todas essas questões podem ser esclarecidas no call, mas eu não queria deixar de enfatizar que esse é um lançamento de relevância mundial, tá? É reconhecido pela própria Meta e os parceiros que participaram aqui desse desenvolvimento. E temos novidades para lançar aqui já na próxima semana, eu não vou antecipar no call, mas daqui a pouco vamos estar falando. Finalmente, queria passar alguns números desses primeiros milhares de clientes que participaram da experiência. Conversão de vendas, eu li alguns lugares aí 10% acima do app. Não, está 3 vezes maior do que o app. A conversão está realmente muito superior a quem engaja numa conversa web. NPS de 90, o que é altíssimo, excelente, imaginando que a gente acabou de lançar o nosso produto na nossa plataforma, vai ter muitas melhorias para frente. Mix de pagamento aí hoje é 68% Pix, 32% cartão. Mix de canais, 54% 3P, então ele tem sido particularmente bom para o 3P, 46% 1P. E categorias assim, long tail, que são exatamente aquelas que a gente tende a precisar de crescer aí, olhando para frente. O WhatsApp da Lu tem sido particularmente muito bom para elas: mercado, eletroportáteis, UD, esportes, né? As vendas da Netshoes dentro do WhatsApp da Lu tem sido um dos grandes destaques aí nesse começo. Então, esporte e beleza, todas as categorias performando particularmente bem nesse modelo aí de negociação, que eu acho que é um alento aí para crescimentos futuros, justamente nessas categorias hoje mais. Falando rapidamente o Unit Economics, aqui, obviamente, quem inicia a conversa é o cliente ou a gente manda uma mensagem. Isso aqui tem um custo de CAC muito menor, né? Então a gente acredita que isso aqui vai contribuir marginalmente. Então, isso aqui dá uma lógica de Unit Economics melhor e também para essas categorias de long tail que estão hoje tão sacrificadas aí no mercado. Bom, eu termino aqui essa minha primeira parte, depois eu volto para falar rapidamente em galeria e passo a minha palavra aqui para o Roberto Bellis, nosso CFO.
Obrigado, Fred. Bom dia a todos por participarem da nossa apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2025. Vou passar rapidamente pelos principais números, né? Já comentamos 15,1 bilhões em vendas totais, o crescimento de 5,2% nas mesmas lojas físicas. Vale lembrar que em cima de um crescimento de mais de 15% no mesmo trimestre do ano passado. Então, um crescimento em cima de uma base de comparação muito forte. A gente cresceu a receita bruta em 1,4%, com 11,3 bilhões, em receita bruta total. Destacamos aqui também a margem bruta, que tivemos, né, novamente uma das maiores margens brutas, dos últimos anos, na casa de 31,5%, com destaque aqui para a margem, bruta de mercadorias, que cresceu 0,2 ponto percentual. Destacamos o EBITDA, com margem de 7,9%. O lucro líquido ajustado, mais uma vez, né, desde o final de 2023, que a gente tem tido lucro líquidos recorrentes, e esse foi mais um trimestre positivo, com 21 milhões de lucro líquido ajustado e 85 milhões de lucro líquido total, incluindo os resultados não recorrentes, que foram, positivos nesse trimestre, né, incluindo, ganhos tributários da ordem de 133 milhões, e outras despesas não recorrentes foram muito, baixas nesse trimestre, da ordem de 15 milhões apenas. Destacamos a geração de caixa operacional, novamente, 535 milhões, convertendo bastante EBITDA em geração de caixa, que esse tem sido bastante, um dos nossos focos, e uma posição de caixa total, incluindo, né, aplicações e recebíveis, da ordem de 7,6 bilhões, uma posição bastante robusta. No próximo slide, a gente mostra a evolução da margem EBITDA nos últimos trimestres, mostrando, né, a consistência da nossa margem EBITDA. Mesmo num cenário de juros cada vez maiores, a gente manteve a margem EBITDA ao redor de 8% em todos esses trimestres, com os mesmos, destaques, as mesmas alavancas que a gente tem, reportado nos últimos trimestres: a performance das lojas físicas, o aumento da margem bruta de mercadorias, o resultado muito positivo da Luizacred, a expansão do nosso fulfillment. E mais uma vez, o nosso controle é muito forte sobre as despesas operacionais. Nesse trimestre, assim como no trimestre anterior, A gente manteve o crescimento de despesas operacionais é muito baixo, né? Menos de 1%, comparado com uma inflação, né, que está na casa de 5%. Então, a gente tem conseguido manter o SG&A num patamar muito estável. No slide seguinte, a gente mostra um pouco da evolução do nosso capital de giro e destacamos aqui a evolução de 100 milhões de reais no capital de giro nesse trimestre, de junho para setembro. Nesse trimestre também vale destacar, a gente aumenta sazonalmente os estoques e aumenta, né, junto com os estoques, o saldo de fornecedores. Como sempre, nesse trimestre a gente tem essa sazonalidade em preparação aos principais eventos, né, do final do ano, Black Friday e Natal. No final do ano a gente volta a reduzir os estoques e melhorar o giro dos estoques, no último trimestre. Vale destacar aqui do lado da despesa financeira que nesse trimestre a gente conseguiu sequencialmente diminuir a despesa financeira, líquida no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre. Aqui vale destacar também, né, que nesse período o CDI subiu praticamente 45% em relação ao ano passado e a gente conseguiu mitigar parte desse efeito e nossas despesas financeiras cresceram da ordem de 35% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E essa redução proporcional, tô tossindo, desculpa, mas essa redução proporcional, ela tem a relação com, primeiro, aumento do PIX, né? A gente mais uma vez conseguiu aumentar a participação do PIX, o aumento do CDC, a gente aumentou a participação do CDC nas lojas físicas, especialmente de 8 para 10%, um aumento de 2 pontos percentuais nesse trimestre, com melhora, né, também nos indicadores de inadimplência do nosso CDC. E com isso tudo, a gente conseguiu vender menos em cartões de crédito, especialmente de terceiros, e consequentemente reduzimos as despesas de antecipação de recebíveis e também o saldo de recebíveis antecipados. No próximo slide, a gente explica um pouco a dinâmica de geração de caixa desse trimestre. Aqui a gente pode ver que nosso caixa total passou de 8 bilhões para 7,6 bilhões, exatamente porque a gente liquidou debêntures emitidas pela KABUM no valor de 400 milhões. Hoje a KABUM não tem dívida nenhuma mais. E essa liquidação dessas debêntures explica basicamente toda a variação do caixa. Se a gente olhar no fluxo de caixa das operações, mais de 500 milhões, a gente gerou caixa suficiente para pagar os investimentos, que foram de quase 300 milhões, pagar a conta de aluguéis, né, e leasing, e a conta de juros, né, do período. Aqui uma observação também em relação aos investimentos. Nos últimos trimestres, a gente estava investindo em torno de 200 milhões de reais por trimestre, que é um valor muito parecido, né, com a nossa depreciação. Nesse trimestre, a gente fez uma grande expansão na capacidade, e na quantidade de servidores da Magalu Cloud, né? Então, foi um investimento relativamente pontual nesse trimestre, e essa expansão da Magalu Cloud é um investimento em preparação, né, para o crescimento que a Magalu Cloud tem tido e também para a migração dos workloads do Magalu para a Magalu Cloud, que atingiram já 50% nesse trimestre. No próximo gráfico, a gente comenta a variação do caixa, né, nos últimos 12 meses, e aí aqui a gente aumentou o caixa em 1 bilhão, né, de 6,6 bilhões para 7,6 bilhões. Aqui a gente também pode perceber a geração de caixa de 2,5 bilhões foi suficiente para cobrir, né, todos os investimentos e aporte de capital na Luizacred, novamente as despesas com leasing, sobrando um fluxo de caixa livre de 700 milhões, que por sua vez foi suficiente praticamente para cobrir o pagamento dos juros e dos dividendos, né? E a variação do caixa fica basicamente aqui explicada pela captação líquida de empréstimos. Nos últimos 12 meses, a gente captou 2 bilhões e pagou 1 bilhão até setembro. E aí, no próximo slide, a gente mostra que em outubro a gente já pagou mais 1 bilhão, né, retornando aqui o patamar de endividamento em outubro para 4,8 bilhões, que é exatamente o mesmo patamar que a gente tinha em setembro do ano passado, de 4,8 bilhões também. Do lado esquerdo, a gente até ilustra aqui, né, da posição total de 7,6 bilhões de caixa total, deduzindo em setembro a dívida bruta de 5,9 bilhões, a gente tinha uma posição de caixa líquido, né, de 1,6 bilhão. Então, do ponto de vista de estrutura de capital, a gente mantém uma posição de liquidez bastante robusta, uma posição de caixa líquido de 1,6 bilhão, que tem sido bastante estável nos últimos trimestres. E quando a gente olha o cronograma da nossa dívida, a parcela ali de 2020-2025 a gente acabou de pagar em outubro, então nossa dívida hoje está praticamente toda no longo prazo, distribuída ao longo dos próximos 5 anos, e nosso objetivo aqui é seguir reduzindo dívida e despesa financeira. No próximo slide a gente comenta um pouco sobre Luizacred, né? Mais uma vez, a Luizacred teve um trimestre muito robusto, muito forte. Inadimplência aqui no menor patamar da história, né? Na casa de 8%. Inadimplência de curto prazo aqui na casa de 2,6%, né? Também, de novo, um menor patamar da nossa história. Lucro líquido crescendo, despesas com PDD e despesas com provisão caindo, e índice de cobertura aqui crescendo bastante, chegando aqui de 154 para 156 e para 158%, né, num patamar aqui bastante confortável. E por fim, falando aqui da nossa financeira, depois acho que o Jorg vai comentar bastante também. Ela agora é uma realidade, né? Lembrando que a gente obteve a autorização do Banco Central em fevereiro, a gente iniciou as operações em agosto, projeto piloto com uma loja, e desde em outubro a gente expandiu esse piloto para 50 lojas e responsáveis já por 10% do nosso faturamento de CDC no, nas lojas físicas. Tem sido um sucesso o rollout dessa operação. A gente destaca aqui uma série de benefícios, uma série de vantagens com esse lançamento dessa nova financeira. Primeiro, a gente destaca aqui a eficiência fiscal, né? A gente passa a fazer crédito direto ao consumidor dentro de uma financeira, né? Sujeita a toda a supervisão e regulação do Banco Central. A financeira, ela passa a ter uma carga tributária que é de IOF, lembrando que no varejo a gente paga ICMS, que é 18%, na financeira a carga tributária, o IOF é de 3%, então existe uma diferença tributária bastante significativa. As alíquotas de PIS e COFINS também no varejo são 9,25%, numa instituição financeira elas são de 4,65%, então existe uma eficiência fiscal muito grande com essa constituição da financeira. Do ponto de vista de estrutura de capital, né, a gente tem hoje uma carteira de 1,6 bilhão de reais de contas a receber no varejo, que deve diminuir progressivamente ao longo do ano que vem, principalmente, né? A gente deve acelerar o rollout e passar a fazer 100% da produção do CDC a partir de janeiro na financeira. E com isso, a financeira vai crescer a carteira de contas a receber, de recebíveis, e a gente vai diminuir proporcionalmente no varejo. Hoje, a gente tem uma estrutura que a gente financia essa carteira de 1,6 bilhão no varejo, com debêntures de longo prazo. Na medida em que a gente diminui, né, esse contas a receber, a gente melhora o capital de giro do varejo, torna o varejo mais eficiente, mais asset light, e, consequente, pode desalavancar o varejo. E dentro da estrutura da financeira, ela pode se financiar com outras fontes de captação, né? Naturalmente, a gente vai capitalizar a financeira, vai ter uma basileia bastante confortável também, mas ela pode também emitir letras financeiras, CDBs, né? Tem outras formas de captação, inclusive mais baratas do que debêntures. Então, com essa estrutura, a gente tem tem diversos ganhos e torna a operação também mais transparente, mais robusta, com uma governança e uma otimização da estrutura de capital muito boas. E além disso tudo, a gente tem investido bastante em novos modelos proprietários de crédito. A gente acredita bastante que tem potencial para aumentar bastante as vendas do CDC, tanto online quanto offline, ao mesmo tempo reduzir os indicadores de inadimplência no futuro. E concomitante a esse rollout da financeira, a gente também lançou uma nova experiência, tanto para o cliente quanto para o vendedor, que tem sido muito mais ágil, mais rápido, mais intuitiva, tem facilitado a conversão de vendas no ponto de vendas. Então, estamos super animados com mais essa iniciativa, porque ela de fato é uma iniciativa que pode trazer bastante crescimento de vendas com aumento de rentabilidade ao mesmo tempo. Então, esses eram os principais destaques financeiros que eu queria fazer, e agora eu passo a palavra de volta para o Fred. Obrigado.
Bom, pessoal, obrigado, Beto. Comecei o nosso call de resultado Comecei o nosso call de resultados falando dos nossos ciclos estratégicos, né? Mas também falei que eu estou aqui há 25 anos no Magalu. E acho que se tem uma constante, né? Cheguei aqui em 2000 para montar o e-commerce da companhia. Então, são 25 anos aqui operando e-commerce no Brasil. Lutando com os mais diferentes competidores ao longo desse ciclo todo, e eles mudaram muito de quando eu comecei para agora. Mas se tem uma constante nesse período todo é a crença da companhia na multicanalidade. Acho que isso aqui é aquele item que torna essa história nossa toda muito coerente. E mesmo quando a gente lançou o 3P, a gente lançou com um aspecto multicanal muito forte, fulfillment com a multicanalidade, seller usando essa loja, cliente comprando o 3P. Então, tudo que a gente faz, a gente procura criar um vínculo de volta com a loja, porque a gente acredita muito no potencial do varejo físico e principalmente na integração do varejo físico com online. Vamos lembrar que hoje ainda 85% do varejo brasileiro é offline, né? E mesmo que o e-commerce cresça muito, eu não vejo esse número mudando muito de 75%, 80% continuar no varejo físico. Então a gente tem uma fortaleza muito grande e nós temos quase 7 décadas de experiência em varejo físico. Mas é verdade que o varejo físico precisava ser reinventado, a gente precisava construir um conceito com novos patamares. A gente focou muito nessas últimas décadas em construir a loja como base no e-commerce, numa perspectiva muito de back-office, de logística. Então ela é super importante como um hub de distribuição. Né? Eu falo 50% do 1P do Magalu passa pela loja, seja ele ship from store ou retira loja. Por sinal, é o feature que o pessoal mais pede no WhatsApp da Lu, inclua aí o retira loja. É uma coisa muito forte para a gente, né? Número um, né, dos pedidos dos clientes para o WhatsApp da Lu. Por quê? Porque de fato a multicanalidade é um diferencial do Magalu e toda a nossa resiliência aí nas categorias de durables, elas vêm muito desse aspecto da gente ter a loja física integrada aí na opção do comércio eletrônico. Por isso que a gente, mesmo com tanto foco em margem, continua ganhando share aí nessas categorias de tickets maiores. Só que a gente queria ampliar isso, porque a gente montou o ecossistema, a gente comprou Netshoes, comprou Kabum, comprou Época Cosmético, Estante Virtual também, operador de lixo, e elas não beneficiavam desse conceito de multicanalidade, como eu falei no começo. Então a gente precisava ter um espaço físico que representasse o ecossistema na prática. Peso para o consumidor final, para vários de vocês, investidores, enxergar que o Magalu é mais do que Magalu, Magalu é Netshoes, Magalu é Kabum, Magalu é Época Cosméticos, né? Que a gente tem bases, Época, Kabum, Estante Virtual e Netshoes juntas, são operações de mais de 10 bilhões de reais, muito maior do que muita empresa de capital aberto, né? E todas indo muito bem, mas parece que estão aos olhos de muitos invisíveis aí do ponto de vista de conexão disso com a marca Magalu. E com a galeria a gente vai resolver todos esses problemas. A gente fechou um ponto icônico, talvez o ponto de varejo físico mais relevante do Brasil, no principal avenida, né, do Brasil, que é a Avenida Paulista, né, sem desmerecer as outras de outros países, mas é uma das mais relevantes para o comércio brasileiro. E um ponto que tinha um caráter cultural muito grande, que a gente vai preservar com a manutenção do teatro, com a inclusão de uma galeria de arte também e com a inclusão de todos esses negócios do Magalu, mas principalmente um negócio que une o digital ao físico, que vai ser palco de influenciadores digitais que vão estar lá, tanto no Teatro YouTube, que a gente fez uma inovação mundial lançando ele na semana passada, quanto também em cada um dos setores do Magalu, na Netshoes, na Época, os influenciadores vão ter espaços para poder construir conteúdos de streamers, de streaming dentro da loja. A gente pretende fazer a live da Black Friday de dentro da loja na semana que vem. E vai ser uma coisa muito diferente. Nós não vamos ter aberta a loja ainda, mas nós vamos estar fazendo a live já de dentro da loja, na semana da Black, desculpa. Então, estamos super animados. Vou mostrar um vídeo aqui que é conceitual, e o vídeo explora bem esse conceito, que é o conceito de encontro, né? O encontro entre o digital e o físico, o futuro e o passado, e o encontro entre as várias categorias, e segmentos que a gente opera. Vou passar esse vídeo, depois eu abro para as perguntas.
Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades. Eu vejo o tempo, as transformações, as pessoas, portelas, conexões, janelas, pelas galerias, do digital para o real e vice-versa. Em um mundo que vive preso em uma tela, eu vejo um convite para sair do campo de busca. E buscar um espaço de encontro. Porque se encontrar é mais que uma necessidade. Se encontrar é uma revolução. Netshoes. Kabum. Época. Estante virtual. E Magalu. Em conjunto, no conjunto. Um encontro sem algoritmos, no mesmo palco, onde a moda encontra a beleza, o esporte, a tecnologia, a literatura, os games, influenciadores, o público, onde o improvável encontra novas paixões. E vai além, experimenta, sente, descobre, vive. Eu vejo o futuro se encontrar com o passado. Eu vejo uma galeria de grandes novidades. Galeria Magalu.
Bom, e com isso, eu
Iniciaremos
agradeço a
agora a
atenção de
sessão de
todos.
perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no link de Q&A, na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ligar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para seguir com a pergunta.
A nossa primeira pergunta vem do Luiz Guanares, do Banco BTG. Luiz, por favor, pode seguir.
Bom dia, Vanessa, Fred, Beto. Acho que duas perguntas aqui do nosso lado, né? A primeira é se vocês pudessem comentar, Fred, sobre os investimentos para o próximo ano. E aí, olhando tanto para a plataforma de tecnologia, né, com a parte de AI, né, que você comentou, quanto também para o modelo de lojas físicas, né? Como é que a gente pode esperar, né, a expansão em loja física olhando para 2026? E aí, uma segunda pergunta, né? Olhando para o marketplace. Se você pudesse comentar, Fred, a evolução de Unit Economics, né, que vocês esperam para a plataforma, até no contexto de competição, né, que a gente está vendo aqui no Brasil, né, que tem se tornado um pouco mais agressiva ao longo dos últimos meses. Obrigado.
Bom dia, Guanais. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder a primeira sobre investimentos, e depois eu passo para o Garrido, falar um pouco da dinâmica, do Unit Economics do 3P. Eu já falei um pouquinho no início, mas ele vai reforçar e detalhar melhor. Sobre os investimentos, Guanais, eu acho que a gente vem nos últimos 3 anos fazendo investimentos basicamente iguais à depreciação. Tá? Eu acho que essa era a decisão prudente num contexto de que a gente está com a Selic all time high, com juros reais aí, estratosféricos. Então, você tem que ter muito cuidado em alocação de capital, e a gente focou a nossa alocação de capital, praticamente 100% do CAPEX nos últimos 3 anos, em investimentos em tecnologia. Então, investimentos para construir a cloud, investimentos para ampliar, né, as nossas equipes de desenvolvimento. Criamos, por exemplo, a diretoria de AI com um time exclusivo para AI aí, com a chegada do Caio Gomes no ano passado. Investimos nesse time que agora a gente está, né, colhendo os frutos desse investimento com o lançamento do WhatsApp da Lu. Ele obviamente reflete esse investimento do último ano, mas também dos últimos anos todos. E o próprio a plataforma agêntica que está rodando aqui, ela tem aí o nosso parceiro de cloud, que é o Google também, mas parte dos modelos dos agentes estão rodando na cloud do Magalu, modelos open source bem escaláveis, o que torna aí a escalabilidade desse negócio muito positivo. Então a gente pretende, obviamente, dado aí até os bons sinais das primeiras experiências aqui com o WhatsApp da Lu, a gente pretende reforçar os nossos investimentos. Acho que aqui temos um diferencial estratégico importante, porque ninguém tem a persona, né? Outro dia uma palestra da Nike falando, olha, a nossa dificuldade aqui em agente de AI é porque quando a gente fala com o cliente tem um símbolo da Nike aqui, não tem uma persona relevante para o consumidor. E aqui nós temos essa Lu que está construída nos últimos 20 anos e que é um fenômeno cultural, né, no Brasil, e que os clientes realmente gostam muito dela, perguntam por ela, porque a gente fez essa construção com muito cuidado ao longo do tempo. A gente tem aqui uma oportunidade muito grande de acelerar os investimentos com um bom com uma boa perspectiva de retorno, principalmente porque os indicadores, como eu falei, de conversão, NPS, estão muito altos. Isso nos dá bastante confiança para acelerar os investimentos na plataforma. E a mesma coisa, ainda a gente tem uma expectativa muito positiva da nossa loja, da Galeria Magalu. A gente já recuperou boa parte do investimento dela em contratos publicitários, então o time de Retail Media já está trabalhando. É forte e já está conseguindo captar bastante. Essa loja, ela vai ser um brand place, né? Então, as 150 marcas que estão na loja, Chanel, Dior, a gente conseguiu atrair essas marcas, Adidas, ASICS, passando por todas as marcas que trabalham, né, com a Kabum, né, Intel, AMD. A gente tem uma série de grandes, né, marcas de assessoria, fora as nossas mesmo, Apple, Samsung. Nós vamos ter um pós-venda oficial da Apple lá, é o segundo do Brasil, depois do Shopping Morumbi também, super bacana. Então, estamos aí super animados com isso. E essas marcas vão estar com espaço para investir em publicidade lá também. Como eu falei, a gente está operando bastante. Então, o time aí da Célia Gold está em ela, a gente conseguiu aí boa parte do retorno desses investimentos. A gente acredita que a gente vai conseguir, validando a visão, isso ajuda a gente a melhorar o perfil de retorno sobre o investimento da loja, tendo o Retail Media também como parte dos resultados e até para bater parte do CAPEX, para a gente poder reacelerar o investimento em lojas. É claro que isso vai acontecer, eu acho, mais quando os juros voltar para um patamar razoável, porque hoje, quando a gente faz a conta de ROIC de loja com juros a 17, a 15, é muito difícil, né? Tem que ser um conceito impecável, a gente tem que validar toda a nossa tese. Mas a gente está muito animado e eu acredito certamente que nós devemos retomar os investimentos em abertura de lojas. E também essa questão da Galeria Magalu, é importante que ela não precisa ser um novo ponto. A gente tem cerca de 40, 50 pontos aqui no Magalu, depois o Fabrício pode falar melhor, que tem um perfil para a gente de fato poder converter. Tem mais de 4 mil metros quadrados, a gente pode converter outros pontos aí. Para esse conceito de galeria, o que eu acho que é super positivo para a marca, para o negócio e para as próprias unidades, como Netshoes, Kabum, todos os heads de área e época estão super animados. Passa um pouquinho para a 3P agora.
Obrigado, Fred, e obrigado, Luiz, pela pergunta. Eu sou Ricardo Garrido, sou responsável pelo Marketplace aqui. Bom, falando sobre o Economics de Marketplace e a reação frente a essa agressividade do mercado, como o Fred falou, a gente opera sob a premissa de trabalhar sempre com margens e condições saudáveis, né? E explorando os assets e a nossa multicanalidade para performar bem sem entrar nessa guerra de destruição de valor. Então, eu vou elencar aqui três principais ações que a gente tem feito para manter o Economics de uma maneira muito saudável, não só agora nesse resultado, mas para o futuro, né? Em primeiro lugar, a gente historicamente tem remanejado take rate, né, de categorias detratoras para incentivo de venda em categorias são promotoras, de modo que a gente tem um take rate médio praticamente neutro, né, de um ano para o outro e conseguindo performar melhor e como consequência a gente tem um aumento de ticket médio também superior a 20% ano contra ano. Em segundo lugar, a gente tem várias ações operacionais que melhoraram significativamente a nossa performance, permitindo que a gente possa continuar oferecendo frete grátis, as coisas são importantes para os clientes. Então, a gente tem menos cancelamentos, fluxo de caixa melhor, com maior participação de sellers dentro do fluxo de caixa, com maior participação de Pix, um crescimento significativo de ads, que o Fred já destacou. Com um crescimento de 44% de sellers anunciantes versus o outro ano, e a gente tem recentes melhorias da plataforma de ads que têm sido muito elogiados pelos sellers. E, em terceiro lugar, a gente tem trabalhado muito com os canais que convertem mais, ou seja, modalidades logísticas que entregam mais rápido, que cobrem mais frete grátis e que convertem mais, e que exploram a nossa multicanalidade para fazer isso de uma maneira rentável. Com isso, a gente também consegue gastar menos em marketing, porque com maior conversão precisa gastar menos em buscar o cliente. Dentro disso, eu destaco o Full, que continua crescendo em participação. A gente está em 28% de participação das unidades vendidas em 3P entregues pelo Full, é um crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao ano anterior e mais um ponto em relação ao último quarter. Nesse trimestre, a gente ligou mais um centro de distribuição para o Full no Nordeste, na Paraíba, que tem vocação de produtos pesados e que complementa muito a atuação do nosso outro centro de distribuição no Nordeste, que tem uma vocação de leves. Com isso, a gente continua crescendo o footprint, a performance do Full, a gente tem 10 cidades em 3 regiões diferentes e a gente consegue fazer uma entrega cada vez mais rápida. Então, para você ter uma ideia, agora a gente chegou em mais de 50% das entregas do Full no Nordeste, despachadas a partir dos CDs lá, e mantendo 80% de cobertura de frete grátis no Full, o que só acontece porque a gente está compartilhando 10 centros de distribuição com as nossas lojas e com o UP, estamos compartilhando a malha de entrega, e temos quase um terço, né, das nossas entregas com retirada nas lojas de maneira gratuita pelos clientes, né? Então, eu acho que esse é outro pilar. Eu destacaria ainda, além do Full, a gente lançou também no terceiro trimestre o VAPT, que é o nosso primeiro canal de ultra rápida. Ele é basicamente uma plataforma dentro da plataforma, né? Um marketplace que sellers podem contratar diretamente transportadores para fazer uma entrega no raio de 10 quilômetros ao redor da sua loja no mesmo dia. Isso a gente anunciou no fim de agosto, no Expo Magalu, nosso evento para os sellers. Já temos mais de 600 sellers na plataforma, 23 transportadoras conectadas, ótimos resultados até aqui, uma conversão que é 30% acima, inclusive, da do Full, né? E o melhor é que é um deal ali entre seller e transportador, que é entrega no mesmo dia sem nos custar nada, né? Portanto, muito positiva no bottom line. Então, por esses caminhos que a gente vai continuar trabalhando no Economics de 3P.
Excelente, não, super obrigado, pessoal, pelas respostas.
Obrigada pelas perguntas, Luiz. A nossa próxima pergunta vem da Irma Sgarz, da Goldman Sachs. Irma, por favor, pode seguir.
Olá, bom dia. Eu só queria voltar, na verdade, rapidamente num ponto do Guanais, ainda sobre a concorrência maior que está tendo, não só na parte frente aos consumidores nos marketplaces, mas especificamente também do lado fulfillment. Acho que vocês abordaram um pouco do build-out da infraestrutura, mas eu queria entender especificamente como que vocês estão vendo essa potencial concorrência maior entre os marketplaces, todos que estão tentando trazer o seller por dentro. Como que vocês acham que vocês conseguem se diferenciar comparado com outros marketplaces? seja em condições para os sellers, que seja nos nas partes operacionais. E a outra pergunta é relacionado com a rede de logística e a localização dos estoques. Queria entender onde que vocês estão nessa curva de aprendizado, na complexidade de saber onde os estoques deveriam estar posicionados para efetivamente evitar que vocês tenham duplicação de estoques ou talvez enfim, talvez alguma grau de ineficiência, e se tiver opção de ou seja na margem bruta ou seja nos próprios estoques de ainda explorar maior eficiência aí com posicionamento de estoques nestes CDs mais regionais.
Oh, bom dia, obrigado pela pergunta, Irma. Só um esclarecimento sobre a segunda parte. Você se refere a estoques do fulfillment ou do 1P?
É dos dois.
Tá, ok. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu queria reforçar assim o que a gente tem falado. Para nós, assim, a gente primeiro, o Magalu tem uma visão de muito equilíbrio. A gente sempre acredita que quando a gente cria um canal, a gente não precisa destruir o outro. Então foi assim quando a gente fez 1P, né? A gente criou 1P, mas a loja física continua sendo um pilar importante. Quando a gente também introduziu o 3P na companhia, a gente nunca fez ele em detrimento do 1P. A gente gosta muito de uma perspectiva de equilíbrio 1P, 3P e loja física. A gente acha que esse equilíbrio ecossistêmico é super importante. É o que mantém a gente aí com equilíbrio, né? De ter assim, um canal, às vezes, quando o outro está com um pouco mais de dificuldade de compensar. Eles todos eles bebem da mesma fonte de infraestrutura operacional, o que dá muita sinergia para o nosso negócio. Então, o Magalu ele acredita muito nesse equilíbrio 1P3P loja, e isso que vocês vão ver aí para sempre, né? Eu tenho feito isso muito consistentemente em loja física e online, mas dentro do online, entre 1P e 3P, para mim, é um equilíbrio super importante. E todos os canais, Irma, tem que operar com margem de contribuição positiva. Então, a gente não gosta de operar, nunca trabalhamos assim na história, a gente nunca foi um player de crescer muito dando prejuízo, tá? A gente nunca entrou nessa briga, teve esse movimento no 1P lá atrás com Americanas, com um monte de e-commerce fundiados por VCs, e a gente não entrou nessa briga lá atrás no 1P. Nós não, e a gente perseverou, e hoje 1P é do tamanho que é, mesmo naquele momento a gente abrindo mão de crescimento, até caindo em um outro tri no nosso 1P, naquele momento que a guerra do 1P era irracional, agora também a guerra do 3P, quando a gente olha um pouquinho aí uma dinâmica de ó, frete grátis, excesso de subsídios e rebates para sellers, né? Às vezes o valor, cada venda é uma margem de contribuição negativa para a plataforma. A gente não acredita nesse modelo e nunca acreditou, faz parte do pensamento. E outra coisa, assim, nosso resultado aqui no Brasil, o nosso custo de capital é no Brasil. Se a gente der algum resultado muito negativo, não tem uma casa matriz para mandar um dinheiro para a gente para pagar as contas no final do ano. A gente tem que operar com nossa própria capacidade e assim, eu gosto de ser assim. Para mim é uma visão de empreendedor e não de executivo, né, de multinacional. Então, para mim isso é positivo e eu falo isso para o nosso time assim que é assim que a gente aprende a ser um executivo melhor, em optar por estar em mercados com margem de contribuição positiva. O nosso grande diferencial do fulfillment ele tem outros, tá? É a multicanalidade. A gente estoca a mercadoria dos sellers nos mesmos CDs que a gente estoca a mercadoria do 1P. Então, são os mesmos CDs que estão lá. Então, a gente está ocupando o espaço ocioso, né, dessa melhor gestão de capital de giro que a gente tem para colocar o estoque do 3P. E aí, com isso, o 3P se beneficia das mesmas vantagens do 1P, que eu já falei e descrevi aqui exaustivamente, que é o Retira Loja, o Ship From Store. Então, são todas modalidades aqui que nos ajudam a conseguir, para as categorias que estão no Fulfillment, a operar, por exemplo, com frete grátis, que é o caso. A gente faz frete grátis para retirar a loja e ainda assim dá lucro, né? Então é por isso que a gente está trocando aí. Tem gente que está operando aqui, envia o parceiro com frete grátis, isso não dá nenhum resultado, porque você paga aí o custo tradicional. Mas se o produto está no fulfillment e principalmente se ele tem um retira loja, o custo de entrega é muito mais baixo, que a gente está aproveitando a logística de um caminhão que já está indo para a loja. E isso faz com que a gente tenha essa competitividade. Eu acho que pelo fato da gente ter essa multicanalidade, a gente continua muito competitivo e eu acredito que a gente vai continuar evoluindo a venda aí nesse contexto.
Acho que sobrou talvez a pergunta dos de alocação de estoques.
Acho que nesse sentido, depois, Fabrício, se você quiser me complementar, o que eu poderia falar, Irma, é que assim, a gente opera estoque há quase 70 anos. Então, nós temos justamente ter o background de um P nessas horas ajuda muito, né? Então, não só do ponto de vista de gestão de estoque, uma das áreas mais fortes da companhia é o time de supply, é o time que faz planejamento. De itens e de unidades, né? E depois o Fabrício pode explicar melhor para ele. E, obviamente, a gente vai usar muito desses conhecimentos para compartilhar com os sellers também nessa questão. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo dessas décadas todas para o supply de 1P, a gente pode fazer para o 3P também. Eu vou
Eu vou
detalhar
detalhar
um
um
pouco
pouco
como
como
é
é
que
que
é o
é o
nosso
nosso
time
time
de
de
supply,
supply,
depois
depois
eu
eu
volto
volto
aqui
aqui
com
com
você.
você.
É.
Acho que, assim, Irma, bom dia, o Fabrício está falando, obrigado pela pergunta. É como o Fred falou, a gente tem muita experiência, a gente tem 18 CDs, né, 21 com os das marcas que compõem o ecossistema, 1.245 lojas, né, todos com estoque. E se você perceber pelo nosso capital de giro, você percebe que a nossa gestão de estoque ela é muito bem feita. Que a gente tem um time de supply muito robusto e um sistema de algoritmo muito bom, inclusive a gente é hoje suportado por AI. Então, essa experiência que a gente tem com gestão de estoque, que é há 60 anos, toda 1P, ela pode ser utilizada também para o 3P. Então, a gente está muito seguro de que talvez a nossa gestão de estoque seja uma das melhores que tem no Brasil aí. Muito eficiente, por sinal.
Só reforçar aqui, no full hoje, 80% das entregas são com frete grátis já, tá? E com NITO Econômicos bom por conta dessa estrutura de multicanalidade.
Entendi. Super obrigada.
Obrigada pelas perguntas, Irma. A nossa próxima pergunta vem do Antônio, do Jefferies. Antônio, por favor, pode seguir.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar minhas perguntas. Duas perguntas do meu lado. Primeiro, eu queria ouvir de vocês, a perspectiva do lado de vocês, sobre a parceria da Casas Bahia com o Mercado Livre, seja impacto no curto e principalmente no longo prazo. E a segunda, talvez do Jorg, eu queria um pouco mais de cor da Magalu Pay, enfim, perspectivas para o quarto trimestre, para o ano que vem, aumentar o CDC. E se pudesse também explorar um pouco mais Luizacred, capacidade de crescimento, quando vai vir esse crescimento, se vai precisar de capital ou não. Obrigado.
Bom dia, Antônio. Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, a primeira é, enfim, eu tenho uma prática aqui de nunca falar de concorrência no nosso call, então fica um pouco mais difícil para eu responder. O que eu posso tentar responder de uma maneira mais genérica, assim, que eu acho que eu vou fazer meu ponto sem citar um ou outro movimento de concorrente, eu sempre, para nós, os piores concorrentes, mesmo nas categorias tradicionais, são aqueles informais, pequenos sellers que não pagam imposto, e que por isso acabam fazendo uma precificação, que é difícil de entender. E esses sellers estão aos montes aí em várias das plataformas de mercado, vendendo produtos com preços que não fazem muito sentido, ou celulares contrabandeados do Paraguai. Então, realmente, aquele concorrente que incomoda, no online é esse concorrente pequeno, informal. Que faz um preço que uma empresa maior listada não faz, né? Porque tem que ter margem, tem que pagar custo e segue as práticas dos grandes marcas e dos fornecedores também. Então, para mim, ainda nas categorias tradicionais, no online, o grande desafio, apesar que a gente consegue compensar isso com o nosso poder de compra, com o nosso tamanho e com a nossa multicanalidade, o grande desafio ainda é seller menor e informal. Então, acho que é o que eu queria comentar sobre esse ponto. E o segundo ponto eu já passo para o Jorg.
Obrigado pela pergunta, Antônio. Falando um pouco, só reforçando aqui algumas das observações que já foram retratadas tanto pelo Fred quanto pelo Beto, durante a apresentação. A gente está num momento bom aqui de MagaluPay, de uma forma geral, com várias alavancas que já vinham sendo acionadas antes da minha chegada, e houve alguns ajustes também para a gente ativar outras alavancas. Então, a gente vê, por exemplo, o CDC, como o Beto mencionou, no seu maior nível de penetração de lojas dos últimos anos, em 10,3. Se você somar a penetração recente do digital, a gente já está no recorde histórico de penetração em 11,5. Com a chegada da financeira e as melhores perspectivas de experiência, além dos ajustes que a gente fez em crédito e incentivos, né, a gente vai, sem dúvida, continuar aumentando essa penetração ao longo do próximo ano. Isso associado a outras alavancas que a gente acionou em seguros também está trazendo a penetração de seguros para recordes históricos aí próximos de 9%. A gente fez um diagnóstico bastante compreensivo junto com o nosso parceiro da Cardif, de oportunidades que a gente tinha em dispersão de lojas, inovação de produtos, revisão de política de precificação em alguns casos. E como eu falei, o próprio aumento do CDC, ele também vai continuar impulsionando seguros adiante. O consórcio, a gente colocou um foco muito grande no crescimento de linhas rentáveis e relacionais. Então, são linhas que garantem a gente ter um relacionamento de longo prazo com o cliente. Residencial e auto já respondem por mais de 95% de todo o nosso AUM, com um foco bastante grande também em qualidade, eficiência de segundo e terceiro pagamento no consórcio acima de 80%, que assim, um benchmark de mercado. Além disso tudo, a Luizacred, a gente segue com um foco bastante grande em crescer com qualidade. Eu diria que os três focos principais aqui em Luizacred vão continuar sendo resiliência, eficiência e engajamento. Resiliência, a gente já destacou bastante nesse call como que a gente vem melhorando os níveis de inadimplência. Estamos em patamares históricos aí nos últimos anos, 8% e 2,6 em inadimplência de longo e curto prazo. Eficiência, estamos rodando com níveis de eficiência de 33% e em queda. Engajamento, apesar da queda de número de cartões ativos, exatamente pelo foco em qualidade, a gente mantém o engajamento, e prova disso é o faturamento constante. Então, eu diria que essas vão ser as tendências para os próximos trimestres, uma construção muito focada em evoluir a nossa visão histórica mais transacional para uma visão mais relacional com o cliente, e em cima disso construir uma estratégia de longo prazo que possa não só alavancar serviços financeiros, mas criar de verdade uma simbiose com o varejo, alavancando os nossos diferenciais competitivos, que são a nossa marca, a nossa multicanalidade e a nossa capacidade de alocar capital focado em retorno.
Muito obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigada pelas perguntas, Antônio. A nossa
Acrescentar
próxima
algo para
pergunta
ajudar
vem do
dormir.
Pedro, da XP.
Olá,
Pedro, por favor, pode seguir.
pessoal. Bom dia, Fred. Sou do time de executivos. Obrigado pelo espaço. Talvez um pouco numa dinâmica mais de estratégia. Acho que no começo da apresentação vocês trouxeram os ciclos estratégicos da companhia, enfim, o ciclo de 20 para 25. Talvez vocês puderem discorrer um pouco mais sobre como que está a cabeça da companhia para os próximos, sei lá, 5 anos ou para o futuro um pouco mais distante. E aí, pensando um pouco sobre todos os negócios, tanto no core business, quanto no MagaluPay, no Magalog, Cloud, Ads. Entender um pouco como está a cabeça em termos de investimento, expectativas e em um geral. E aí, um pouco mais no curto prazo, talvez vocês puderem comentar um pouco também sobre a estratégia para Black Friday. Também não acho que vale ficar falando dos seus concorrentes aqui, mas com esse anúncio de Bahia e Meli, acho que pode ter uma estratégia para tentar, enfim, ser mais agressivo nessa Black Friday, entender um pouco como está a cabeça de vocês e possíveis alavancas para trazer volumes mais fortes, ou então, de repente, priorizar a rentabilidade nesse contexto mais de curto prazo para a Black Friday e, enfim, os meses mais de finais de ano e feriados. Obrigado.
Bom, Pedro, obrigado pela pergunta. Acho que são duas perguntas dentro das que você fez. Sobre a questão da Black, eu volto no ponto que eu já coloquei. Acho que os grandes players, eles jogam um jogo de racional, né, by the book. Então, cada um leva a sua oferta para Black e isso é, para mim, parte do jogo, né? Então, eu não vejo que essa Black vai ser muito diferente das outras, porque qualquer que seja o grande player, ele vai operar dentro do nível de racionalidade, pagando imposto, né? Enfim, com produtos oficiais e com a precificação coordenada com as grandes marcas. Então, eu não vejo uma alteração na dinâmica competitiva da Black. Como eu te falei, a dinâmica competitiva ela é mais acirrada daqueles que são informais, que não pagam os impostos e enfim, esses daí que atrapalham um pouco mais, mas geralmente em Black não tem volume. Em Black Friday, o Magalu, em várias pesquisas, é a marca mais buscada dos consumidores, porque é o momento do ticket alto, é o momento do produto de procedência de qualidade. Então, eu não tenho dúvida alguma que nós vamos ter mais uma bela Black, vamos ter um espaço muito bacana. Estou acreditando muito nessa live da Black, que vai ser feita dentro da nossa nova loja, né? Usando aí o teatro do YouTube também, enfim, como palco para transmissão aí no momento da virada da Black. Estamos muito fortes aí com várias ações, Black Push, uma série de Agora ou Nunca. São campanhas aí que a gente tem feito há muitos anos com muita credibilidade. Eu acho que a gente vai ter uma Black positiva. A gente comprou os estoques, estamos com os estoques, estamos com bons deals com os fornecedores. Também fizemos uma boa reunião com os sellers e estamos com os bons ofertas aqui, tanto no principalmente no full. Então a gente acha que a gente vai estar competitivo. E para futuro, eu ainda não anunciei o novo ciclo estratégico. O que eu tenho falado para todo mundo, e eu queria enfatizar bastante e voltar na questão do WhatsApp da Lu, é que eu vejo muito claramente que o AI e-commerce vai ser a maneira mais significativa e vai ser a maneira preponderante de compra no futuro. Então, já tem algumas pesquisas no mundo que indicam que a partir de 2028, a boa parte das jornadas de compra online elas vão se dar majoritariamente ou exclusivamente com um agente de AI ou com um chatbot de AI. Eu acho que essa aposta, vendo aí o mercado há 25 anos, eu acho ela bem segura. Então eu vejo que esse componente de o AI está no centro do ciclo de toda empresa de varejo e não de varejo. Acho que não dá para a gente ignorar o impacto para vocês na indústria financeira, vai ser para nós também no varejo, vai ser para quase todas as indústrias que tem um componente de tecnologia, mesmo as que não têm. Eu acho que o AI tem que estar no ciclo, no centro desse ciclo estratégico, olhando para frente, mas ainda precisa elaborar melhor ele. Certamente, eu vejo que nós temos muita oportunidade ainda de dar mais peso para a multicanalidade em todas as operações. Então, a Galeria Magalu ela é um marco, assim como foi o WhatsApp da Lu, mas eu vejo que é um conceito que deve ser replicado no futuro, porque loja física é um diferencial do Magalu, né? Ter essa experiência e ter esse contato e conseguir operar esses dois mundos simultaneamente, poucas empresas do mundo, se não diria quase nenhuma, consegue fazer, de ter uma operação relevante, nesses dois mundos e fazer esses dois mundos operar de maneira integrada. Então, multicanalidade e AI certamente serão pilares, do novo ciclo. Mais do que isso, eu não tenho muito, ainda como antecipar, tá?
Perfeito, muito obrigado.
Obrigada pela pergunta, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do Rubem Couto, do Santander. Rubem, por favor, pode seguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Acho que a gente já falou bastante aqui do 3P Marketplace, mas vocês podem falar um pouco da situação mercado e das categorias core do 1P em termos de crescimento, o market share de vocês ao longo desse ano e um pouco de cor em relação à diferença do crescimento de 1P entre as lojas físicas e digital que continua, né? O que vocês estão esperando não só para quarto tri, mas para 2026 também, se puderem dar um pouco mais de detalhes sobre 1P seria interessante. Obrigado.
Olha, tudo bem, Rubem? Bom dia, obrigado pela pergunta. Como a gente tem observado, né? Acho que a gente tem tido bastante resiliência nas nossas categorias tradicionais, que elas são, né, enfim, são 67 anos de construção nelas e a multicanalidade, especificamente para um P, ela tem um papel de diferenciação competitiva muito grande, porque o cliente compra, pode retirar na loja, o produto está fisicamente na loja, né? Então dá para fazer o ship from store. São 1.300 lojas com estoque de 1P, que a gente pode fazer entrega na casa do consumidor. Isso faz um diferencial muito grande para a gente. Então esse benefício estrutural da nossa multicanalidade, da forma como a gente construiu 1P e a forma como ele está muito de maneira nativa, integrada com a loja física, torna aí essa venda resiliente. Então, a gente sente que essa é uma categoria que ela sente muito os juros altos, porque a gente é mais conservador na hora de liberar crédito, a gente é muito mais conservador na hora de fazer promoção. Sei lá, quando o juros estava 2, a gente tinha praticamente todas as categorias em 20 vezes sem juros. Agora a gente faz isso muito esporadicamente, sempre negociado com a indústria para não ter um produto com margem de contribuição negativa, considerando aí o custo do dinheiro de fazer 20 pagamentos sem juros, né? O custo financeiro dessa transação. Então, para nós, assim, obviamente, esse momento de juros alto faz com que a categoria como um todo no setor esteja andando de lado ou crescendo muito pouco, né? E a gente está conseguindo preservar o nosso share nela nesse contexto. Eu acredito que os juros do ano que vem devem baixar, e todo ciclo de queda de juros é muito positivo para a nossa categoria, tanto top quanto bottom line, tá? Então eu vejo que a dinâmica futura com o setor como um todo, ela é positiva, perspectiva positiva, lembrando que é um ano de Copa também, e que, enfim, nesse contexto foi historicamente sempre, sigo, vocês podem olhar a nossa histórica que a gente tem capital aberto há 12 anos. Sempre ano de Copa é um ano bom e sempre ano de ciclo de queda de juros é um ano bom. Então, eu não vejo como vai ser diferente aí se de fato todas as projeções de mercado aí se materializarem para o ano que vem.
Boa, super claro. Obrigado, Fred.
Obrigada pela pergunta, Rubem. A nossa próxima pergunta vem do Pedro Peroni, do UBS. Pedro, por favor, pode seguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas também do nosso lado. A primeira em relação à performance do 3P. Então, se vocês puderem explicar um pouco de quais categorias que pesaram mais e contribuíram para essa underperformance do marketplace no trimestre. E também um pouco de lojas físicas, né? Como que está a demanda quebrada entre as principais categorias no varejo físico e como essa performance está quebrada por região? A segunda pergunta, a gente gostaria de ter um pouco maior de cor, como foi a performance de vendas mês a mês durante esse trimestre e, se possível, também se tiverem alguma informação ou dado para compartilhar em relação ao outubro. Obrigado.
Pedro, bom dia. Não, temos várias perguntas aí, eu vou ver se eu lembro de todas. Sobre o 3P, acho que a gente já falou bastante, mas eu vou reforçar. Eu não considero uma underperformance. Eu considero que a gente performou muito bem porque a gente operou ele com resultado, com margem e lucro positivo, e a gente, pelo menos, a contribuição marginal do 3P se manteve positiva e independente do GMV, tá? A gente tomou uma decisão estratégica já comunicada desde o começo do ano para o mercado que a gente não iria entrar em disputas de venda com margem de contribuição negativa e aí foi isso que a gente fez e está dentro do nosso plano e a gente está confiante de que essa estratégia correta num ambiente que tem 17, 15% de juros nominal ao ano para uma empresa com as nossas características e qualquer operador que opera no Brasil Acho que essa é a lógica que tem que ser. Não faz sentido operar com margens negativas agora. Acho que não tem muita lógica. Acho que de loja física vou passar agora para o Fabrício.
Oi, Pedro. Bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre 1P, a gente está tendo uma performance em loja muito boa em todas as categorias, mas eu queria destacar a nossa performance em smartphones, tanto 1P quanto online. A gente vem crescendo 2 dígitos na categoria, a gente cresceu no trimestre, a gente ganhou bastante share nessa categoria. Em linha branca e TV, que são as outras duas categorias, as maiores categorias que a gente tem aqui na empresa, a gente cresceu também, né, um dígito alto, e a gente está ganhando share em ambas as categorias, tanto no online quanto offline. A performance nossa nos meses não teve um mês muito melhor ou muito pior no tri, foram meses bem parecidos com relação a crescimento. O final de outubro, a gente percebe que tem uma retração na demanda, acho que o consumidor espera novembro, dado a Black Friday, as promoções no mês todo, tanto que a gente terminou o mês de outubro um pouco mais duro e começamos muito bem o mês de novembro. Então, isso eu acho que já é uma característica do nosso mercado, das nossas categorias. Sobre regiões, a gente também performa bem em todas as regiões, né? A única região que tem um crescimento um pouco menor, dado a base do ano passado, é o Sul, né? Que o ano passado teve as enchentes, a performance do segundo, terceiro tri no Sul foi muito alta, dado que as famílias tiveram que praticamente montar suas casas. Então, a performance por região, elas são bem parecidas. Acho que um grande destaque aqui é a região Norte, tá? Então, acho que cenário em categoria e região é basicamente esse.
Perfeito, pessoal. Super claro. Muito obrigado.
Obrigada pelas perguntas, Pedro. A próxima pergunta vem do Vitor, do Banco Itaú. Vitor, por favor, pode seguir.
Bom dia, Fred, Beta e todo o time Magalu. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Quando a gente olha o crescimento de receita da companhia, né, esse crescimento do terceiro tri, ele ficou praticamente flat ano contra ano. Dinâmica de margem bruta e EBITDA, praticamente a mesma coisa, né, flat. E aí chama a nossa atenção, dado que nesse crescimento de top line, geralmente a gente costuma ver um efeito mais acentuado de desalavancagem operacional, o que não aconteceu no caso de vocês e foi muito bom. A dúvida é a seguinte, né, assim, se o crescimento ali de receita ele continuar assim tímido por mais tempo, vocês imaginam que existem uma chance um pouco mais material aqui de a gente começar a ver um efeito de desalavancagem operacional um pouco maior? Obrigado, pessoal.
Obrigado pela pergunta, Vitor. Bom dia. Bom, enfim, eu acho que a gente tem mostrado aí muita consistência, tri a tri, dentro desse contexto de manter aí uma operação eficiente, o nosso contexto. Vamos lembrar que a gente está mudando o mix, né? A gente está mudando o mix, por exemplo, no 3P de envio parceiro para fulfillment, né? Que tem uma dinâmica muito mais positiva, menos subsidiada. De resultado, né? A gente tem um controle muito forte aqui de despesas, né? Todas elas, né? Aluguel, custos em geral, folha de pagamentos, né? Então a empresa é muito disciplinada no sentido da sua eficiência operacional, e a gente tem conseguido aí nesse momento de crescimento pequeno de receita líquida compensar isso com bastante eficiência, com mix, né, de vendas melhor, mix de 1P melhor, mix de loja melhor, mix de 3P melhor. Isso tudo, de novo, a gente gerencia a companhia como margem de contribuição. Então, quase praticamente todos os setores aqui, seja do marketplace, de loja física, eles não gerenciam com lucro bruto, eles gerenciam com margem de contribuição, pagando todas as despesas variáveis, marketing, antecipação de recebíveis se faz em 10 vezes sem juros. A gente tem uma disciplina muito forte e as despesas fixas a gente trabalha fora desse conceito num grupo aqui de fazer bastante controle, otimizações e enfim, esse é um foco muito grande da companhia. A receita, na minha visão, nós estamos vivendo um ano que é a tempestade perfeita no sentido de que você tem, né, juros alto e uma concorrência agressiva em algumas categorias de produto, principalmente tickets menores, né? E os juros altos impactam as categorias de ticket maior do ponto de vista do setor, como eu falei para vocês, que ele acaba, né, obviamente, impedindo que a gente faça aquelas promoções muito agressivas que a gente faz que quando os juros baixos, a gente consegue fazer elas e ainda assim dar mais contribuição positiva. Eu vejo para o ano que vem, retomando o que eu falei na pergunta anterior, que a gente tem uma dinâmica mais favorável, muito provavelmente a Selic caindo e a gente podendo ser mais agressivo, nas categorias que a gente tem um peso grande aí no GMV, e também o fato de que tem ano de Copa, sempre muito bom para a dinâmica do nosso setor também, acaba beneficiando várias categorias, não só, porque traz fluxo tanto no online quanto em loja para outras categorias também. Então eu vejo que essa dinâmica de receita é temporária, ela não é estrutural, ela é uma decisão tática do ano. Que tem sido comunicada há muito tempo, mas não é uma questão de decisão, nós não vamos crescer mais no futuro, pelo contrário. A gente só quer estar crescendo em cima de uma base mais de contribuição positiva, e quando o contexto nos propiciar isso, eu acho que o ano que vem temos chances de que esse contexto seja favorável, a gente vai voltar a estar crescendo a receita também. Mas se não crescer, lição de casa de novo, vamos rever despesa, vamos baixar custo. Custo sempre dá para baixar mais. Uma empresa disciplinada e que tenha, enfim, a equipe comprometida sempre consegue entregar coisas, bem significativas em gestão de custo.
Obrigado, Fred.
Obrigada pela pergunta, Vitor. A nossa próxima pergunta vem do HSBC, da analista Daniela. Daniela, por favor, pode seguir.
Bom dia a todos. Queria parabenizar primeiro o Fred pela sua primeira maratona e pelos 25 anos aí, na companhia. E, bom, a primeira pergunta é: queria entender, Fred, não sei se é o Fred ou o Jorge aí, sobre o Magalu Pay, quando que ele exatamente vai estar em plena operação e quais efetivamente, tipo assim, vocês conseguem passar para a gente algum ganho, alguma estimativa de qual que vai ser, sei lá, a economia de despesas de custos financeiros ou talvez também o Beto pode colaborar com comentários tipo de como que vai funcionar a estrutura ou a dinâmica entre, sei lá, captações futuras e todos, enfim, eu sei que por passar dentro de casa os pagamentos e vários outros serviços vai ser bastante positivo, mas conseguem passar para a gente uma ideia de qual que é a magnitude dessa redução aí possível de despesas financeiras? Essa é a primeira pergunta.
Daniela, Jorge aqui. Acho que sobre os ganhos potenciais, é verdade, existem não só ganhos tributários, mas uma eficiência financeira possível, sem contar os ganhos que a gente ainda vai ter relacionados à melhora dos nossos modelos proprietários de crédito. Como nós mencionamos já no trimestre passado, trouxemos uma equipe totalmente nova de crédito, com experiências prévias em instituições como Capital One e Nubank, para reformular completamente a nossa visão de modelos proprietários, com mais alavancagem dos dados internos, tanto do Magalu Pay quanto do Magalu. E a gente acredita que isso também vai trazer benefícios expressivos, mas para tentar quantificar um pouco mais na linha do que você pediu, eu diria que além dos ganhos tributários que são da ordem de 20%, quando você pensa em CDC na financeira, você também tem aproximadamente, pensando só nas originações ao longo do ano fundeadas por instrumentos possíveis de serem obtidos através de uma financeira, como letras financeiras, CDBs, versus o custo de funding que a gente tem atualmente, que basicamente é o capital próprio da companhia, a gente pode estar falando de algo superior a 20 milhões de reais durante o próximo ano. Então, assim, tem benefícios expressivos, a gente vai começar a materializar e vai ter muito mais coisa. Acho que o tema dessa gestão e a visão que a gente quer implementar para o Magalu Pay é transformar uma visão muito transacional que a gente teve até hoje em uma visão muito mais relacional, e até corroborando o que eu já disse
pergunta do Antônio previamente, a gente vai dar mais elementos para o mercado para vocês conseguirem entender como essa estratégia ela se reflete no dia a dia do MagaluPay ao longo dos próximos meses.
Oi, deixa eu só complementar um negócio. Bom dia, Dani.
Bom dia, Beto.
Eu não comentei, mas a gente está na carteira de 1,6 bilhão de reais, né, de contas a receber no varejo, e na financeira a gente vai cobrar uma taxa de juros, né, da ordem de 6,7% ao mês, né, que é a taxa de juros praticada, né, nas vendas a prazo. Então, por aí dá para estimar, a gente não divulga, mas dá para estimar a receita, né, de juros potencial dessa financeira em running rate, né? Naturalmente, essa carteira vai ser formada ao longo do ano que vem, né, progressivamente, mas como é um prazo médio em torno de 12, 13 meses, praticamente ao longo do ano que vem toda essa carteira vai ser formada, e aí em running rate a gente tem uma receita de juros, né, bastante expressiva e com uma eficiência, né, fiscal bastante expressiva também, conforme o Iag comentou. Então, a gente está bastante animado com esse projeto da nova financeira. Obrigado, Dani.
Bom, e
Beto,
só para pode falar.
desculpa. Não, eu ia aproveitar o gancho do Beto, que, bom, junto com José Aparecido, um dos experts em explicar essas transações aí tributárias, basicamente, queria entender se teria mais, sei lá, ganhos ou mais ações que a gente pudesse esperar para o ano que vem. Eu não sei também se ele tem uma ideia de timing de mais, né, efeitos de, não sei, RAT, FAT, ou eu vi que teve um IR, IS diferido também, que veio da Kabum. Então, assim, a pergunta é mais se tem alguns outros ganhos de tributários assim que a gente possa esperar para o ano que vem para estar fazendo, né, os ajustes ou até tentar simular nas nossas projeções. Obrigada.
Bom dia, Dani. Obrigado. Bom, a gente divulgou um ganho de cerca de 300 milhões relacionados ao RAT, que é risco de acidente no trabalho, que é uma tese que a gente discute desde 2010, né, 15 anos, e foi julgada nesse trimestre favorável para o caso para o Magalu, que se discutia a majoração de uma alíquota em função do risco de possível acidente no trabalho. Nossas lojas têm um risco baixíssimo, né, e a gente discutia, depositava em juízo e provisionava. Então, com a recente decisão favorável, mudou-se o prognóstico e a gente reverteu a provisão, contabilizamos isso como outras receitas operacionais, né, porque não requer recorrente e a princípio não caixa. Mas em breve como a gente já tinha depositado tudo em juízo, em breve a gente deve recuperar esses depósitos judiciais e transformar aí cerca de 300
Quão
milhões em reais.
rápido, Beto, você acha que vocês conseguem levantar isso? Levanta tudo de uma vez? Levanta por partes? Porque é um valor significativo, né?
É um valor significativo, Dani. São 300 milhões. Por ser uma contribuição federal, é um processo relativamente mais rápido, mas em torno, a gente estima que seja em torno de 12 meses. Não está saindo noção? Ah, tá. Desculpa. A gente estima que seja no curto prazo, vamos dizer assim, dentro de 12 meses. Além disso, Dani, a gente citou nas notas explicativas que o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento de um tema relacionado ao DIFAL. A gente está esperando a publicação do acórdão, da decisão, sobre o DIFAL referente ao ano de 2022. Em função da modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas que decidiu como não permitida, né, a cobrança retroativa das empresas que tinham ações judiciais questionando, né, a aplicação do DIFAL durante o exercício de 2022, que é o nosso caso. Então, a gente ainda tem que aguardar a publicação do acórdão para estimar todos os impactos para o Magalu, mas eu só porque, gostaria de mencionar também que a gente já tem 1 bilhão e 100 milhões depositados em juízo referentes ao tema do DIFAL. Parte dele, inclusive, desse valor é referente ao DIFAL antes de 2021, mas a maior parte é referente ao DIFAL de 2022. Então, a gente está aguardando a publicação do acórdão para estimar de fato todos os impactos e esperamos, né, no, no, nos próximos trimestres, né? Aqui o DIFAL é uma questão sobre o ICMS, ela é estadual, então o processo de recuperação dos depósitos judiciais é um pouco mais, vamos dizer, disperso e moroso, mas a gente tem uma expectativa assim de que no intervalo de 1 a 2 anos a gente possa reaver também todos os valores que a gente já depositou em juízo referente a esse tema. Então, acho que esses dois temas são os principais relacionados, né, ao José Aparecido, né, relacionados aos nossos aspectos tributários. Obrigado, Dani.
Obrigada, pessoal.
Dani, obrigada pelas perguntas. A nossa próxima pergunta vem do Andrew, do Morgan Stanley. A pergunta será feita em inglês com a resposta em português. Andrew, por favor, pode seguir.
Thanks very much for the question.
Obrigada por pegar minha pergunta. Eu gostaria de saber a respeito da Galeria Magalu. Como nós devemos pensar nela? Vai ser uma única loja ou será que vai ser um motor para um crescimento expandido de lojas no futuro e talvez um formato mais amplo de galerias, uma loja mais tradicional? O que que a Magalu precisa ver para voltar a ter crescimento de lojas de novo, considerando que está no centro do Omnichannel essa possibilidade?
Oi, Andrew. Obrigado pela pergunta. Vou aproveitar aqui para agradecer também os cumprimentos da Dani, que quem aguenta 25 anos de varejo encara 42 quilômetros de uma maratona tranquilamente. Sobre a sua pergunta da galeria, o que eu queria aproveitar era para reforçar, sim, a ideia, Andrew, obviamente, a gente está com uma enorme expectativa no sucesso de público e econômico da loja, tá? Eu diria que é uma redefinição do conceito de loja de departamento, que no Brasil praticamente não existe loja de departamento, né? As grandes lojas de departamento ficaram lá na década de 80, Mapping, Mesbla, etc. E acho que a galeria a gente tem uma possibilidade, num contexto muito mais atualizado, digital, multicanal, e com essa pegada muito forte de ter a conexão da loja com as redes sociais, através do Teatro YouTube e das unidades lá dentro também. Eu vejo aí um apelo de público muito grande, que acho que o grande desafio de toda a loja física é levar tráfego para a loja. Eu acho que ela vai ter vários elementos que vão trazer esse tráfego para a loja. A presença constante de influenciadores, criadores aí naquele espaço, setores diversificados, né, num conceito muito bacana, com experiência lá também, café, restaurante dentro da loja, galeria de arte. Então a gente acha que tem um apelo muito forte, e que no Brasil praticamente o brasileiro está órfão desse tipo de conceito. Índice dando certo, a gente deve replicar o conceito, obviamente, tanto unidades que já existem, eu citei algumas delas aqui, são 40, 50 unidades que têm mais de 4 mil metros quadrados que podem ser convertidas para esse conceito, mas podemos abrir novos pontos também, olhando o futuro. Vai depender muito aí do da enfim do sucesso, do conceito, do formato, mas a gente está muito animado, lembrando que a gente já tem, para fazer a galeria antes, a gente teve boas experiências. O Fabrício até comentou aqui, em calls anteriores, a gente tem uma loja da Netshoes de saldo e da Kabum também, Open Box, no, na unidade aqui da Tietê, e as duas indo super bem. Era uma unidade que faturava 5 milhões, e a gente inaugurou uma unidade da Kabum e uma unidade da Netshoes, cada uma faturando 2 milhões por mês, e o próprio negócio do Magalu dobrou de tamanho. Então hoje nós estamos quase 15 milhões por mês de GMV lá. É, então a gente teve uma prévia, claro que são lojas de saldo, o conceito é diferente, precisa ser validado, mas é bem encorajador para que o negócio dê certo e seja um elemento de expansão para a companhia, principalmente para a Netshoes, para a Kabum e para a Época, que eu acho que a introdução desse conceito de multicanalidade no formato deles vai ajudar muito e vai ajudar muito também o consumidor a ligar o nome Magalu com todos esses ativos que são super relevantes.
Obrigada pela pergunta, Andrew.
Great, Fred. Thank you.
A próxima pergunta vem do Gustavo Fratini, do Bank of America. Gustavo, por favor, pode seguir.
Oi, pessoal, bom dia. Duas perguntas aqui do nosso lado. Sem, obviamente, mencionar nada de competição, mas como que vocês estão pensando sobre potencialmente fazer novas parcerias para, enfim, vender os produtos de vocês, seja 3P, seja 1P, em outras plataformas, né? Ou principalmente 1P. E eu também reparei que não teve nenhum comentário sobre qualquer KPI ou algum update de como está a parceria de vocês com a AliExpress. Se vocês pudessem também dar um pouco mais de cor, por favor. Obrigado.
Bom dia. Muito obrigado pela pergunta, Gustavo. Bom, sobre a nossa concepção de parceria, ela tem que sempre ser, tem que sempre ter reciprocidade. Então, se a gente coloca o nosso 1P numa plataforma terceira, em contrapartida, essa plataforma terceira tem que colocar catálogo no Magalu. Nunca é um lado só, tá? E foi assim que a gente fez com o AliExpress no ano passado. A gente fez uma parceria no qual a gente listou nosso 1P lá, mas eles também colocaram todos os itens de cross-border aqui dentro do Magalu. E é uma parceria, né, que, enfim, tem um benefício mútuo, né? É uma parceria que tem muito equilíbrio dentro desse negócio. Então, sempre que houver essa troca, existe a possibilidade de uma discussão de parceria. Só a gente listar 1P numa plataforma terceira, isso hoje a gente ainda prefere não ter, porque se você lista o teu 1P na plataforma terceira, você praticamente perde o cliente. Você tem a venda, mas você perde o relacionamento com o cliente. Se não vier do outro lado algo que te dá a possibilidade de ganhar novos clientes também, você vai, ao longo do tempo, perder a tua base líquida de clientes. Então, é isso que o AliExpress dá. Então, nesse contexto, tá bem equilibrado, assim, o tanto de clientes que eles trazem para nós é bem equivalente ao tanto de clientes que a gente leva para eles. Claro que o nosso GMV, pelo ticket ser muito maior, é muito mais relevante lá, mas eu diria que a gente está, em linhas gerais, em linha com aquilo que a gente tinha previsto, é uma parceria saudável, e tem aí a possibilidade que a gente está, contando com ela no curtíssimo prazo, que é deles também, fora o que vendem aqui, operar, com a Magalog. Então, o AliExpress Brasil usar a Magalog, a gente está já em fase de homologação, discussão final de contratos. Eu vejo que é uma coisa para evoluir, e seria uma evolução muito positiva da parceria agora para, provavelmente, aí já para o quarto trimestre, para o começo do ano que vem. A gente está bem animado com essa possibilidade. Então, estamos felizes com a parceria e assim que a gente buscaria, eu estaria aberto a outras parcerias, sempre com reciprocidade.
Super claro. Obrigado, Fred.
Obrigada pela pergunta, Fratini. A próxima pergunta vem do JP Morgan, do Nicolas. Nicolas, por favor, pode seguir.
Obrigado, Vanessa. Bom dia, Fred, Beto e aí, o time da Magalu. Obrigado pelo tempo, pegando a minha pergunta. A grande parte das minhas foram respondidas, mas eu queria entender um pouquinho de capital de giro, como que vocês veem oportunidades aí para aumentar a eficiência, talvez, no estoque. Como que vocês estão enxergando o capital de giro agora para o quarto tri para 2026? Qualquer cor seria muito, muito útil. Obrigado.
Bom dia, Nicolas. Obrigado pela pergunta. Eu mencionei, né, que no terceiro trimestre, normalmente, a gente aumenta os estoques, né? Aconteceu no ano passado, aconteceu nesse ano. Isso é muito positivo. A gente conseguiu, né, planejar muito bem o final de ano com todos os nossos fornecedores. Então, a gente faz esse movimento, essa antecipação de estoques. Junto com isso, né, a gente também amplia o saldo de fornecedores, né, a gente consegue também ótimas negociações em relação a prazo de pagamento também. Então, a gente tem hoje uma relação de capital de giro muito equilibrada entre fornecedores e estoques, quer dizer, a gente trabalha muito, Nicolas, para que todos os fornecedores financiam seus estoques aqui no Magalu. Assim como a gente financia todos os nossos clientes, né? E com a nova financeira, isso vai ficar ainda mais claro, né? Vai ser muito bom para capital de giro, porque todo as nossas vendas, quando a gente pensa em contra receber, Pix, a gente recebe no varejo, vai receber à vista. Se vendeu no CDC, no varejo vai receber à vista também. E cartão de crédito, a gente pode descontar de tempos em tempos. Então, praticamente, a gente deixa a parte de contas a receber bastante flexível e bastante light. E a parte de estoques versus fornecedores, a gente trabalha muito com essa dinâmica de negociação, parceria com os nossos fornecedores, no sentido de todos os fornecedores financiarem os seus estoques aqui. E temos conseguido isso de uma forma bastante saudável. Esperamos continuar essa dinâmica ao longo do ano que vem. E isso ela é até muito positiva para ganha-ganha para o fornecedor também. Porque na medida que a gente reduz os estoques deles, aumenta a nossa eficiência, né, o giro dos nossos estoques, ele também ganha por outro lado com isso também. Né? Então, é uma dinâmica muito positiva. A gente não pode olhar muito giro de terceiro trimestre, justamente porque o estoque sobe nas últimas semanas de setembro, mas quando a gente olhar o giro do quarto trimestre, a gente deve ver uma evolução significativa, né? O volume de vendas no quarto trimestre é bastante superior ao terceiro trimestre, e os estoques tendem a ser menores, então a gente tende a terminar o ano com uma posição de capital de giro muito saudável e muito preparada para entrar o ano que vem evoluindo. Temos espaço, bastante espaço para. Eu falei para você também, Nicolas, no último call. A gente tem espaço para melhorar mais o giro dos estoques. Isso depende um pouco também, como o Fred comentou, da retomada do crescimento. A queda dos juros tende a ajudar e todas as iniciativas que a gente tem feito também estão no sentido de aumentar as vendas de forma saudável. A gente tem certeza que aumentando as vendas, a gente não precisa aumentar os estoques na mesma proporção, de forma nenhuma. Então, a gente deve ver uma evolução no giro dos estoques bastante significativa nos próximos períodos. E acho que, só para terminar também sobre capital de giro, Nicolas, nesse trimestre a gente não teve muitas monetizações de impostos, porque é sazonal. No terceiro trimestre, a gente normalmente aumenta os estoques, e isso traz mais volume de impostos pagos antecipadamente com a substituição tributária. Mas no quarto trimestre, assim como no ano passado, a gente monetizou bastante, né? No quarto trimestre do ano passado, a gente monetizou entre 250 e 300 milhões de estoques. A tendência no quarto trimestre é a gente monetizar bastante impostos, desculpa, bastante impostos novamente. E também terminar o ano com um saldo de impostos a recuperar menor e com tendência de redução ao longo do ano que vem também. Em linha geral, estamos super otimistas com todas as linhas do capital de giro e temos certeza que elas vão contribuir bastante para a nossa geração de caixa, né, nesse final de ano e no ano que vem também. Obrigado, Nicolas.
Obrigado, Beto.
Obrigada pela pergunta, Nicolas.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, Fred, pode prosseguir.
Bom, queria agradecer a todos vocês mais uma vez por participarem do nosso call de resultados e fazer o convite para aqueles que ainda não usaram o WhatsApp da Lu para ligarem para o nosso RI. A gente vai liberar o número de vocês, assim como a gente liberou para o nosso milhão de clientes, os mais fiéis, para vocês poderem experimentar essa inovação aí que a gente lançou essa semana. Vale a pena, recomendo. Obrigado, boa sexta e bom final de semana a todos.
A teleconferência do Magalu está encerrada. O time de relação com investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.